DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha, apresento-lhe as notícias desta quinta-feira, 18 de dezembro. O chefe de Estado moçambicano Armando Guebuza promulgou o estatuto de líder da oposição. Segundo o comunicado da presidência, Guebuza também autorizou as leis que atribuem uma série de benefícios ao chefe de Estado, bem como aos deputados. O estatuto de líder do segundo partido decorria de uma proposta do próprio presidente no âmbito do acordo de paz assinado com a RENAMO. Apesar de ter sido aprovado no Parlamento por este partido da oposição, o líder Afonso de Lhacama já rejeitou o estatuto, alegando que as eleições foram fraudulentas e exigindo um governo de gestão. A RENAMO convocou a Comissão Política para uma reunião de 2 dias, com início no domingo na Gorongosa, centro de Moçambique, para discutir as últimas eleições gerais. O presidente da Resistência Nacional Moçambicana estará presente na reunião. Segundo António Muxanga, porta-voz do partido, será analisada a situação política, económica e social do país. A organização moçambicana Justiça Ambiental considera que a desflorestação em Moçambique continua a agravar-se, apontando a exploração ilegal de madeira, a falta de fiscalização e a corrupção como as principais causas. Segundo um estudo da ONG, a desflorestação anual em Moçambique está acima dos 219 mil hectares. Mais informação à frente. O secretário de Estado norte-americano John Kerry recebeu em Washington o chefe da diplomacia angolana, Jorge Chicote, com o intuito de reforçar a cooperação bilateral. De acordo com um comunicado do Departamento de Estado, os dois países vão alargar a colaboração. Kerry disse que Angola é um dos parceiros comerciais mais importantes em África. Os Estados Unidos querem fortalecer a aposta nos setores da agricultura, tecnologia, energia e infraestruturas. Portugal e Cabo Verde assinaram em Lisboa 11 instrumentos de cooperação em diversas áreas, no âmbito de uma cimeira bilateral com o mar como tema. Os primeiros ministros português, Pedro Passos Coelho, e cabo-verdiano, José Maria Neves, confirmaram que os dois países possuem interesses convergentes. Entre os instrumentos, encontra-se um memorando de entendimento em matéria de literacia marítima e um protocolo adicional ao Tratado de Fiscalização de Espaços Marítimos. Em Cabo Verde, a candidata menos votada nas eleições diretas de domingo para a liderança do PAICV pôs o lugar de ministra adjunta e da Saúde à disposição. Segundo um comunicado ministerial, Cristina Fontes Lima justifica a decisão com os maus resultados eleitorais. A candidata obteve pouco mais de 8% nas eleições internas do partido. Uma equipa internacional de cientistas identificou, entre um universo de 2.816 fármacos, 53 que poderão travar a disseminação do vírus Ebola. O estudo foi publicado numa revista do grupo editorial Nature. O último balanço indica que o surto do Ébola já matou 6.915 pessoas, a maioria na África Ocidental. Um tribunal nigeriano condenou 54 soldados à morte por se recusarem a participar numa operação contra os extremistas do Boko Haram no nordeste do país. Do processo iniciado em outubro, apenas 4 soldados foram absolvidos. Os militares ter-se-ão recusado a integrar uma missão antiterrorista em agosto deste ano. O Parlamento Europeu aprovou em Estrasburgo uma resolução na qual apoia, por princípio, o reconhecimento do Estado palestiniano. Com 498 votos favoráveis, o Parlamento defendeu a coexistência de 2 Estados, Israel e Palestina. A informação completa mais à frente. Mais de meio século depois, os Estados Unidos e Cuba anunciaram o restabelecimento das relações. A mudança histórica representou o alívio das sanções económicas impostas desde 1962. A Amnistia Internacional diz que se trata de uma mudança histórica para os direitos humanos. Ontem foi dia de primeira liga alemã, a Bundesliga. O Dortmund empatou a 2 bolas frente ao Wolfsburgo. O Frankfurt também igualou a 4 golos frente ao Hertha. O Hoffenheim perdeu 1-0 contra o Leverkusen e o Mönchengladbach venceu por 4-1 o Bremen. Já o Paderborn foi derrotado pelo Schalke por 2-1. As notícias ficam por aqui, já a seguir o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Vamos aos destaques de hoje. Sociedade Civil Angolana sugere ensino dos direitos humanos nas escolas do país. Justiça Ambiental alerta para a desflorestação em Moçambique. Parlamento Europeu reconhece Estado da Palestina mediante continuação do processo de paz. São os destaques desta quinta-feira. Começa agora o Jornal da Manhã. Em Angola, a sociedade civil recomenda a introdução do ensino dos direitos humanos no currículo escolar. Segundo organizações locais, esta seria uma forma de chamar a atenção para a temática. Anselmo Vieira.
A aplicação na prática de direitos fundamentais, como o direito à manifestação ou o acesso à saúde e à educação, preocupa várias franjas da sociedade civil angolana. Uma das queixas frequentes é que a teoria não casa com o que se passa na realidade. Há relatos de abusos sistemáticos à liberdade de expressão. Estima-se que 1/3 da população não sabe ler nem escrever e o acesso ao ensino superior ainda é limitado. A sociedade civil juntou-se e chegou à conclusão de que para que todos percebam esta realidade é preciso incluir a temática dos direitos humanos no currículo escolar, desde o ensino primário ao ensino superior. Essa seria uma das formas de mudar a realidade no país. Segundo o presidente do Fórum Regional para o Desenvolvimento Universitário Fordu, Ângelo Capuacha.
Nós pensamos que a abordagem de direitos humanos é uma maneira de ajudar também o Estado a difundir a aprendizagem da cidadania. É um processo educativo para que as pessoas conheçam, porque ainda o nível é muito limitado. As pessoas escolarizadas, até mesmo no meio universitário, até mesmo as pessoas formadas em direito numa perspectiva jurídica ou técnica, o conhecimento ainda na parte de direitos humanos é muito limitado, porque os direitos humanos não são também aprendidos nas escolas. Então, nos interessa que as pessoas tenham esse conhecimento de forma mais profunda, para que vivam os direitos numa perspectiva que conheçam.
Ângelo Capuacha admite que o Estado angolano tem tomado medidas para mudar a situação no país, mas é preciso fazer mais.
É uma questão de relação de poder. O Estado é o que garante os direitos e, nessa perspectiva, tem direitos que têm sido cumpridos e tem direitos que não têm sido cumpridos, e no incumprimento do direito, de facto, tem lugar o conceito de violação de direitos humanos. Quando nós olhamos para a situação da pobreza que ainda é presente no nosso país, consideramos que é o direito econômico dos pobres que está a ser violado. Quando olhamos para as pessoas que estão fora do sistema de ensino, ou aquelas pessoas que não encontram atendimento adequado nos hospitais, ou aqueles que não têm habitação, ou aqueles que sofrem diversos tipos de serviço nas ruas por falta de segurança pública, são os direitos sociais que estão a ser violados.
João Francisco, secretário do Sindicato de Professores na UILA, concorda que apostar na educação não é só construir infraestruturas.
Quando nós falamos de educação, não vamos olhar na construção de escolas, não vamos olhar na construção de postos médicos ou estabelecimentos hospitalares. Vamos ver nas condições essenciais disponíveis à população.
A vice-governadora para o setor político e social da UILA, Maria João de Palavela, diz que esta temática é importante e que só em conjunto, de forma aberta e franca, se poderá melhorar o quadro atual.
Temos muitos desafios e esses desafios só podem ser operacionalizados se pensarmos juntos, pensar individual. Não traz soluções produtivas. É preciso que o trabalho de equipa, o trabalho de debate e de discussão, sem qualquer receio, sem estereótipos e princípios preconceituosos.
Da UILA para a DW, Anselmo Vieira.
E vamos à pergunta de hoje: que outros mecanismos poderiam ser acionados para promover os direitos humanos em Angola? Tome nota dos nossos contactos.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491759 828273.
A Em Moçambique, a ONG Justiça Ambiental apresentou um estudo que indica que a desflorestação anual é superior a 219 mil hectares. Por isso, a ONG pede mais atenção ao governo. A DW África entrevistou Anabela Lemos, diretora da Justiça Ambiental, que analisa as conclusões do estudo.
As constatações que nós apresentamos são as mesmas de todos os outros estudos que vêm a ser apresentados nestes últimos 10 anos. É as ilegalidades no sistema florestal, é a questão da fiscalização, quase nula, a questão de acrescentar no nosso estudo foi a questão dos planos de maneio que não estão a ser implementados na maioria dos casos e a maneira que eles estão a ser feitos, assim como a falta de informação a qualquer nível e também a questão de inventários florestais que não são credíveis, não nos dá a realidade do país.
O estudo conclui que as populações não beneficiam como deviam da exploração dos recursos florestais. Na opinião da Justiça Ambiental, quem é que deveria velar pelas comunidades no que se refere a este ponto ou o que é que se deve fazer para que elas tenham o que é seu por direito?
Quem devia velar por elas é o governo. É o governo responsável para fazer a implementação de um benefício que é da comunidade e que ela está a perder em prol da exploração, seja a nível nacional como internacional. Ela vive e depende daquela floresta, de repente já não pode ter os benefícios que tinha, automaticamente ela tem que ganhar algo e foi esse, os 20% que foi implementado na lei para a comunidade ganhar algo com a exploração que estejam fazendo nas áreas em que elas usam.
Já que o governo não está a fazer isso, criar organizações ou associações no seio das comunidades lesadas seria uma solução?
Existem grupos temáticos e os grupos de recursos naturais nas próprias comunidades. Existe já, não uma associação, a comunidade registra e o governo sabe que essa comunidade já tem o grupo de recursos naturais e é aí que deve ser canalizado o dinheiro e esse grupo então passa, mesmo existindo, porque já existe, não existe uma associação, mas existe esse grupo em todas as comunidades, não está a acontecer. O sistema existe, os 20% é um benefício para a comunidade, mas não está, leva muito tempo, não vai diretamente para elas e quando vai, mesmo dentro da comunidade, mesmo quando vai, existem aqueles que acabam por ganhar mais que os outros.
O mesmo estudo diz que a gestão dos recursos florestais não se rege pela dinâmica do ecossistema, mas sim é centrada nos benefícios económicos. Isso quer dizer o quê?
Significa muitas coisas ao mesmo tempo. Significa, por exemplo, que o corte autorizado não está a ser seguido. Depois existe a questão, que é muito clara no estudo, que o corte não devia ser um corte a nível nacional ou de uma espécie. O corte autorizado deve ser diferente conforme a biodiversidade e conforme o sistema biológico da área.
Após este estudo, o que a Justiça Ambiental pretende fazer? Qual é a recomendação, a sugestão que deixa para as autoridades?
Nós tivemos um debate, também criticamos a questão das plantações, que as plantações estão a ser vistas como uma reflorestação, que não é, em absoluto. Tivemos um debate e teve representantes do governo, teve o diretor do Fauna e Terra. Nós achamos e propusemos a eles que nós temos de sentar e começar um diálogo, porque daqui a uns anos não vamos ter florestas nenhumas para serem exploradas, nem para beneficiar ninguém. Então, a nossa proposta foi que o governo e a sociedade civil se sente e comece muito seriamente a pensar em soluções, em que é que cada um de nós pode fazer.
Esta foi uma entrevista a Anabela Lemos, diretora da Justiça Ambiental, conduzida por Nadia Issoufou. O Parlamento Europeu aprovou em Estrasburgo uma resolução na qual apoia, por princípio, o reconhecimento do Estado palestiniano, reafirmando assim o apoio à solução da coexistência de dois Estados, Israel e Palestina. O diploma foi aprovado com o voto favorável de 498 eurodeputados, tendo recolhido 88 votos contra e 111 abstenções. A medida seguiu-se a votações plenárias em vários Estados-membros, onde o reconhecimento da Palestina reuniu amplo consenso. Em Estrasburgo, Manfred Weber, presidente do Partido Popular Europeu, comentou: queremos Israel como um Estado democrático e pacífico, reconhecido por todos os palestinianos. E queremos uma Palestina independente, que também seja reconhecida por Israel e pela Europa. e hoje reconhecemos a Palestina. Mas este não é o final do processo. Não se trata de um reconhecimento imediato e incondicional, mas sim o início do fim deste processo. O texto formulado por conservadores e social-democratas, aprovado na quinta-feira, reitera o apoio inequívoco à solução de dois Estados, com base nas fronteiras de 1967 e Jerusalém como capital de ambos. Porém, a resolução tem reservas, o desenvolvimento favorável das negociações de paz. Richard Howitt, do Partido Trabalhista Inglês e deputado europeu, diz: se apoiamos a solução de dois Estados, então temos de apoiar a Palestina como um Estado. Esta é uma tentativa para sair do impasse e prevenir um novo apartheid, que para muitos é o que já está a acontecer. Tínhamos um mapa de trabalhos que parece ter sido esquecido, mas esta é a altura de começarmos uma nova tentativa. O documento aprovado salienta que os colonatos israelitas são ilegais à luz do direito internacional e afirma que a União Europeia deve assumir responsabilidades para viabilizar o processo de paz no Médio Oriente. Para tal, a alta representante da União para os Negócios Estrangeiros, Federica Mogherini, tem o papel fundamental na coordenação de uma posição comum aos 28 Estados-membros.
Because we are the first trade partner for Israel.
Porque somos o primeiro parceiro comercial de Israel e o primeiro doador da Palestina, podemos também ser o primeiro ator político na região a facilitar o diálogo. O plenário decidiu lançar uma iniciativa denominada Deputados para a Paz, que visa reunir os membros do Parlamento Europeu, israelitas e palestinianos de vários partidos, com o intuito de promover uma agenda para a paz.
DW Espaço do Ouvinte.
Que mecanismos poderiam ser acionados para promover os direitos humanos em Angola? Esta é a pergunta de hoje. Ao meu lado está Guilherme Correia da Silva, com as participações.
Bom dia. Olhando para as reações que recebemos, há um aplauso geral a esta ideia. Por SMS, Lafo Baldé diz que concorda com a introdução nas escolas dos direitos humanos. E porque este regime não tem respeitado os seres humanos, há uma violação abusiva em todos os domínios, diz Lavo Baldé. No Facebook, um utilizador que escreve de Luanda e se autodenomina colecionador de lágrimas diz também que concorda plenamente com a ideia de colocar o tema dos direitos humanos no currículo escolar. Uma ideia que se diga louvável, diz este utilizador, que escreve ainda: porém, o nosso governo, ou desgoverno, sei lá como chamar, pela forma como os tem violado, duvido que aplicará tal ideia. Seria como violar o princípio que diz que formar o homem é produzir inimigos. Portanto, a ideia é super louvável, mas a sua aplicação, que seria um facto histórico na nossa educação e no nosso país, duvida-se que se efetive. Este utilizador diz, por fim, bem haja as ONG em Angola. Tanto Domingos António Mara como Faustino Gaspar Moimbo dizem também concordar com a ideia. Faustino Moimbo escreve: concordo porque nós angolanos não conhecemos bem a lei sobre direitos humanos. Mateus Jaime Tico deixa a sugestão: também podíamos pensar para que isso ocorra em todos os países falantes de língua portuguesa. Avestino Augusto Fundai diz, por fim, a partir de Cantandica, em Moçambique, que a ideia é bem-vinda, porque só assim será possível manter a sociedade informada sobre os direitos humanos. Foram alguns dos comentários que recebemos. O debate certamente vai continuar na nossa página no Facebook. Nuno.
Obrigado, Guilherme Correia da Silva, com os comentários dos nossos ouvintes.
DW, quinta-feira.
E agora um breve resumo das notícias de hoje. O chefe de Estado moçambicano, Armando Guebuza, promulgou o estatuto de líder da oposição, uma nova figura institucional já recusada pelo presidente da RENAMO, Afonso de Lacama. O último balanço da Organização Mundial de Saúde indica que o surto do vírus Ébola já matou 6.915 pessoas, a maioria na África Ocidental. O Parlamento Europeu aprovou em Estrasburgo uma resolução na qual apoia o reconhecimento do Estado palestiniano, mais de meio século depois os Estados Unidos e Cuba anunciaram o restabelecimento das relações diplomáticas. Mais informação no nosso website www.dw.de/português. Obrigado por ter estado desse lado. Acompanhe-nos mais logo na emissão da noite. Tenha um bom dia.